FM Campinas. Apresentação: Flávio Paradella e André Berenguel.
De volta então com o CBN Campinas, e a gente continua, né, citando e esmiuçando um pouco mais essas novas determinações aqui da Prefeitura de Campinas, começam a valer a partir de hoje, indo até o dia 1º, né, de março, na próxima segunda-feira, por causa do registro, né, do aumento nas internações, e a Prefeitura então decidiu adotar a fase vermelha, só que aquela fase vermelha intermitente, né, do Plano São Paulo, durante a noite e madrugada. Então, a partir das 9 horas da noite, apenas serviços essenciais podem ficar abertos, e isso vale até as 5 horas da manhã. Nós estamos em contato neste momento com a diretora do Departamento de Vigilância em Saúde aqui de Campinas, Andréa von Zuben. Muito bom dia, doutora Andréa, muito obrigado aqui por atender a CBN Campinas, por chamada de vídeo.
Bom dia, Flávio, bom dia, André. É sempre um prazer estar aqui na CBN com você.
Doutora Andréa von Zuben, muitas questões que foram colocadas desde ontem à tarde, quando teve esse anúncio, né, da Prefeitura, um cerco, né, por causa desses aumentos com as internações aqui na cidade de Campinas. E muita gente se pergunta, mas o vírus só vai até as 9 horas da noite, a partir daí ele não funciona? E por que então, se a Prefeitura tem esse poder, por que que ela não adotou também uma fase laranja durante o dia, já que ela vai para vermelha à noite? Doutor André, quais são aí as determinações e o porquê, né, dessas situações?
É uma excelente pergunta para a gente esclarecer a todos os ouvintes qual foi a lógica do raciocínio epidemiológico. Bom, primeira coisa, essa decisão ela foi baseada numa série de evidências científicas de alguns trabalhos que têm saído e de evidências que a gente está vendo em termos de transmissão. Qual que é a diferença do dia e da noite? Na verdade, o vírus, se a gente se aglomerar sem máscara, vai ser transmitido em qualquer momento do dia, obviamente, ele não vai escolher dia ou noite. Mas em que foi baseado? Foi baseado que as maiores aglomerações que vêm ocorrendo nessa cidade, e embora a gente esteja tentando coibir, a gente não vem conseguindo, está sendo em locais que a gente está sem controle, que são festas, baladas, bares, casas noturnas, que pela característica desses locais, as pessoas ficam sem as medidas preventivas preconizadas. Então vamos lá, vou dar um exemplo. Se você, por exemplo, vai numa festa, num local com música e com bebida, qual que é a tendência? As pessoas vão se reunir, a música alta faz as pessoas falarem muito mais alto, e isso faz expelir gotículas mais longe da boca de alguém que esteja contaminado e atinja a outra. As pessoas que estão ali bebendo, dançando, elas não estão usando máscara. Até porque se você está com um copo na mão, cigarro, bebida, você não consegue estar usando máscara, está ali confraternizando. Então, todas as evidências, saiu uma revisão na Nature, que é uma revista muito respeitada, mostrando que em 69 países que eles analisaram, o local que há maior transmissão são o que eles chamam pequenas e grandes aglomerações. E que isso se dá principalmente no período noturno, principalmente por conta dessa característica. Então, o que que a gente está fazendo desde o começo da pandemia? Bares, baladas, festas, vamos tentar coibir, a gente manda a guarda municipal, a gente encerra o pancadão, no outro dia isso acontece novamente. Então, qual que é a tentativa nesse momento? A gente encerra esse tipo de atividades às 8 bares, a partir das 9, toda atividade noturna, a população colabora denunciando e toda a nossa força de trabalho fica na tentativa de coibir, já que a colaboração está faltando nesse momento. Então, a lógica é essa, de dia, numa loja, as pessoas entram de máscara, se elas estão, até mesmo no transporte público, que é tão criticado, a gente também consegue que as pessoas estejam de máscara, nesses ambientes isso não acontece.
Bom dia, doutora Andréa. É o André aqui, prazer em falar com a senhora também. Com relação à fiscalização, né? A gente sabe que sempre tem aquele comentário, né, que a lei não pega se não houver fiscalização, né? Na própria reportagem que a gente já trouxe ao longo do CBN Campinas aqui, o prefeito falou que pretende intensificar essa fiscalização. A senhora falou agora há pouco que espera colaboração por parte da população. Qual é o canal de comunicação que a população tem para denunciar caso estabelecimentos, né, e até mesmo festas, chácaras, né, em alguns bairros de Campinas possam observar essas ocorrências? E de que forma a prefeitura, a própria vigilância, vai também atuar junto à Guarda Municipal para coibir isso? E há uma possibilidade de aumentar alguma pena também para meio que forçar e a pessoa pensar duas vezes antes de fazer algo?
Bom, o canal de comunicação durante o dia é 156, e quando ela é 156, ele trabalha em horário comercial, nos outros horários é 153, que é o telefone que é direto na Guarda Municipal. Ah, dentro do Comitê de Controle do Covid, que a gente instituiu na Secretaria, a Vigilância já trabalha num grupo de fiscalização com a Guarda Municipal, com a Secretaria de Planejamento, com o PROCON. Toda uma força de trabalho está instituída dentro da Prefeitura para coibir esse tipo de coisa. A gente tem realmente um grupo de fiscalização coordenado por nós, né, pela minha coordenadoria de vigilância sanitária. Nós temos penas bem maiores, que é isso que a gente está querendo trabalhar neste momento, né? Então, a vigilância pelo Código Sanitário que a gente segue, que é o Código Sanitário Estadual, permite que a gente dê uma multa mais alta, a gente multe em dobro e numa terceira vez a gente passa a interdição total do estabelecimento. E na última conversa que eu tive com a Janete Navarro, coordenadora da Vigilância Sanitária, a gente combinou que a gente vai aplicar penalidades realmente mais incisivas para as pessoas entenderem que a gente está aqui para preservar a saúde delas mesmas, da população. Ninguém está aqui para prejudicar o bairro, que a gente está no segmento econômico. As pessoas têm que entender que até a vigilância está dentro da Secretaria de Saúde, porque a nossa função é promover e preservar a saúde. Infelizmente, o que a gente vê é a gente tentando burlar essa fiscalização. Então, nesse momento, a gente acha que vai realmente precisar de multas mais pesadas e até mesmo interdição de estabelecimento.
E doutor André Von Zuben, eu cito aqui os nossos ouvintes pelo YouTube da CBN Campinas, no nosso canal, o Anei Cunha e o Gonçalves, eles citam algo que a senhora já falou aqui pra gente, que é um dos pontos mais criticados durante toda essa pandemia, a situação do transporte público, uma situação que a gente não consegue ver uma solução, apesar da população utilizar as máscaras dentro, né, dos ônibus, mas mesmo assim é um trajeto longo, com pessoas aglomeradas em um transporte que nunca atendeu às necessidades do usuário. Como é que a gente resolve essa situação? Se é que há uma solução para uma situação como essa? Porque a gente fala muito dos bares, restaurantes e outros estabelecimentos, mas a população questiona muito a situação do transporte público, que nessa ela é obrigada a se aglomerar.
É, Flávio, acho que você falou bem. Eu estou dentro da Secretaria de Saúde, sou diretora de vigilância, não tenho a pretensão de resolver o problema do transporte público na cidade. Acho que essa abordagem nem teria que ser feita comigo. Mas o que nós insistimos, enquanto Departamento de Vigilância, as regras que a gente vem conversando sempre com o transporte aqui de Campinas, e a gente até vai fazer uma outra reunião, é o seguinte, existem trabalhos também que evidenciam que se todo mundo tiver de máscara, não tem como a gotícula infectada chegar de mim na outra pessoa. Então, o que eu posso falar neste momento? Se o transporte público é um local lotado, a gente tem que insistir um olhar para o outro e todo mundo está de máscara, cobrindo boca e nariz, porque isso minimiza absurdamente a transmissão. Eu já comentei, inclusive, que se a gente está nesse local aglomerado e está todo mundo de máscara, evitar, inclusive, tirar a máscara para beber água. Espera chegar no seu destino final para tirar em qualquer momento ali. Então, qual que é a diferença? Ah, então vamos supor, vocês poderiam falar para mim, vamos proibir de alguma forma o transporte público? Eu sei que isso não é possível, mas talvez alguém possa pensar nisso. qual que é a diferença? De novo, nos ambientes que eu falei anteriormente, balada, festa, boteca, etc., as pessoas, pela característica do local que elas são sempre inteiras sem máscara. Dentro do transporte público, as pessoas devem e podem, e são obrigadas, porque existe até lei, né, na cidade que proíbe andar sem máscara, elas podem estar de máscara. Em termos de transmissão, isso minimiza muito, muito, ou diria que ela quase impossibilita que todo mundo estiver usando a máscara.
Doutora Andréia, uma questão também bastante recorrente por parte dos ouvintes que nos questionam, né, com relação a leitos de UTI. Ontem o governo de São Paulo trouxe dados informando que atualmente são 6.410 pessoas internadas em leitos de UTI no estado, né, sendo que no pico ano passado, em julho, eram 6.250. Em Campinas, eu busquei informação aqui, de 29 de julho, por exemplo, do ano passado, Campinas tinha 414 vagas em toda a rede, somando a pública e a particular. Na rede municipal eram 155 leitos em 29 de julho. No SUS estadual, na ocasião, além do HC, tinha o AME, o ambulatório médico, eram 93. E na rede particular eram, na ocasião, 166 leitos. Hoje, houve um acréscimo aí, né, por parte da Unicamp, de alguns leitos, Campinas também pretende, mas a gente está muito aquém do que estava no pico, sendo que a situação continua grave, com uma taxa de ocupação 90%, leitos do SUS no município também, por várias vezes aí se esgotando. O que depende da prefeitura, né, a gente também tem feito esse questionamento também para o estado, batido bastante nessa tecla, mas com relação ao SUS municipal, para conseguir ampliar essa quantidade de leitos, como no pico do ano passado?
Olha, André, essa é uma ótima pergunta também para a gente fazer um outro esclarecimento. Dentro aqui do meu departamento, né, a gente trabalha com toda a informação em saúde. Qual que é a diferença de hoje para julho, do que você falou do começo da pandemia? Primeira diferença, a gente conseguiu ter um controle de outros agravos justamente porque a população estava aderindo às medidas de distanciamento social. Então, a gente teve diminuição de acidentes de trânsito, a gente teve diminuição de briga de bar, a gente diminuiu cirurgias eletivas, várias coisas que fizeram com que os leitos para outros agravos pudessem ser substituídos pelos leitos Covid. Nesse momento, é muito difícil a gente voltar a fazer isso, porque a cidade ela está funcionando normalmente. Por mais apelo que a gente faça, e aí assim é uma coisa diária aqui dentro do departamento, dentro da Secretaria de Saúde, as pessoas continuam circulando como se a gente não estivesse vivendo em pandemia. Consequentemente, todos os outros agravos voltaram a ocorrer, a gente precisa de leito para outros agravos. O que a gente tem que entender é que não existem leitos novos, existem a possibilidade da modificação do leito, por exemplo, que seria destinado a uma cirurgia eletiva para um leito Covid, mas a gente tem que acolher todo mundo que precisa do leito Covid, todo mundo que precisa de leito para outros agravos. Então, hoje é mais difícil ampliar esse número de leitos. Nós já ampliamos bastante, já transformamos pronto-socorro, pronto-atendimento em leitos de enfermaria Covid, já transformamos andares do Mário Gatti em leitos de enfermaria Covid, leitos infantis e leitos Covid, mas tem um limite, eu sempre falo isso, né? A gente precisa da ajuda do Estado para aumentar leito, porque como vocês falaram, chegou a ter 92 leitos e hoje a gente está em 30 na rede estadual, essa ajuda está fazendo muita falta para o município. Mas, de qualquer forma, em todos os países do mundo, a gente vê o mesmo colapso. Se a população não praticar as boas práticas de distanciamento, uso de máscara, higiene de mãos, a gente não vai conseguir dar conta do leito, porque você pensa, né? Nós temos 1.200.000 habitantes, mas toda a população ao redor que vem para Campinas. Se a gente vai aumentando essas taxas de infecção, a gente sabe que 10% dos infectados vão precisar ser internados. Isso é uma conta que não fecha. Então, a gente tem que agir em duas frentes. Tudo bem, aumentar a leito é a nossa obrigação, mas a gente precisa que a população entenda que a gente está em pandemia e que ela pode não ser ela que precisa, mas em solidariedade ao outro que vai precisar desse leito, inclusive quem acha que depende do privado e que tudo bem, ela teria que respeitar as boas práticas para a gente realmente evitar esse aumento da infecção.
E, doutora Andrea von Zuber, uma última pergunta, e rapidamente, porque o nosso tempo está quase terminando. Hoje, Butantan começa a distribuir novas vacinas. E também a Oxford está chegando, né, para a Fiocruz, novas vacinas. Com essa chegada, a gente consegue acelerar essa vacinação aqui em Campinas? Já há um cronograma para isso?
Bom, Flávio, a primeira coisa que eu fiz hoje às 7 horas da manhã foi perguntar o horário que chegavam as nossas vacinas. Não tem previsão para chegar em Campinas hoje. Então, embora tenha esse anúncio que vai ter a distribuição, até o presente momento não tenha a chegada no nosso município. Chegando, a gente está muito organizado para aumentar a nossa velocidade. Acho que vocês têm visto, né, gente, várias reportagens foram feitas, que Campinas tem sido um exemplo na rapidez que a gente tem aplicado as doses, na organização dessa campanha, e a gente pode aumentar em muito. A gente tem uma capacidade instalada de 5 mil doses diárias, mas para isso a gente precisa de vacina, a gente não sabe nem se vem hoje, se vem amanhã, se vem essa semana, nem o número de doses. Só para eu tipo, responder essa pergunta, o Estado tem que me contar em que momento e quantas doses chegarão de vacina.
Doutora Andrea von Zuben, queria agradecer a participação da senhora aqui no CBN Campinas e a gentileza de atender novamente a CBN.
Eu que agradeço, sempre muito importante esse espaço. E eu vou de novo, embora muitas pessoas falem que isso é até meio ingênuo da nossa parte, eu vou de novo pedir. A gente está em pandemia, a gente tem uma suspeita de ter a cepa de Manaus, a variante de Manaus chegando. Independente da variante que esteja circulando, as medidas de prevenção são as mesmas. A gente pede novamente que a população entenda que pode vir a ser ela ou alguém da família dela precisando desse leito e ele pode não existir se a gente não conseguir diminuir as taxas de infecção. Um bom dia a todos.
Um bom dia, muito obrigado, doutor Andrea von Zuben, conversando com a gente aqui no CBN Campinas, são 11 horas, 1 minuto.